Salão Verde.
É cada vez mais comum a gente ver por aí todo tipo de empresa se dizendo verde, sustentável ou ecológica. Mas será mesmo que a preocupação ambiental faz parte do dia a dia dessas empresas? Para facilitar a vida dos consumidores e evitar a vulgarização do conceito da sustentabilidade, o Conselho Nacional de Autorregulamentação Publicitária acaba de criar normas éticas para o setor, que vão vigorar a partir de 1º de agosto.
Para saber como deve funcionar na prática essa norma do CONAR e como o cidadão pode fiscalizar as propagandas com apelo sustentável, a Mônica conversou com o presidente do Instituto Ethos de Empresas e Responsabilidade Social, Odete Grajev. A gente confere agora esse bate-papo.
Agora, no dia 1º de agosto, então, vão entrar em vigor essas novas normas éticas para as campanhas publicitárias que têm tido cada vez mais apelos relacionados à sustentabilidade. O que a gente pode esperar com essa medida, doutora Odete?
Bom, na realidade, o CONAR está cumprindo sua missão, que é promover a ética na propaganda, para preservar a credibilidade da propaganda, colocando regras para que essa propaganda não seja uma propaganda enganosa, que ela tenha conteúdo, tenha base na realidade, é uma base de veracidade. Então, quando uma empresa faz propaganda se declarando uma empresa sustentável, ela tem que mostrar que realmente ela é. Porque um dos grandes perigos que a gente tem hoje em todo esse movimento pela sustentabilidade é uma vulgarização do conceito que acaba desmoralizando toda a importância que esse conceito traz para a gente pensar no nosso modelo de desenvolvimento. Já houve casos no passado onde empresas usaram o chavão da sustentabilidade, colocando como empresa sustentável, quando na realidade as suas operações elas traziam muito mais danos ao meio ambiente e às pessoas do que se espera de uma empresa que se declara sustentável.
O que o consumidor pode esperar quando ele lê, quando ele vê numa propaganda que uma empresa é sustentável?
Olha, ele deve esperar que essa empresa seja socialmente responsável. Hoje em dia, sendo socialmente responsável não se traduz apenas em palavras, se traduz através de indicadores e de um relatório que a empresa presta à sociedade mostrando qual é a sua atuação em relação ao meio ambiente, fornecedores, a clientes, aos trabalhadores. Hoje, uma empresa que se declara socialmente responsável deve colocar no mesmo patamar o seu relatório socioambiental e o seu relatório financeiro e econômico. Então, essa empresa tem que ter transparência em relação à sua responsabilidade social. Então, isso se traduz através da informação. A mesma coisa que uma empresa saudável economicamente e financeiramente. Como é que ela demonstra isso? Através da publicação do balanço e balanço auditado. Da mesma forma, a empresa tem que apresentar seu balanço socioambiental também embasado e auditado por empresas ou entidades da sociedade civil com credibilidade.
Nós estamos conversando com o presidente emérito do Instituto Ethos, doutor Odete Grajev. Doutor Odete, o senhor citou um ponto importante aí, que é a questão da certificação, né? Algumas dessas certificações são, inclusive, validadas externamente, validadas por institutos fora do Brasil. Em que tipo de certificação o consumidor pode confiar? Como é feito isso para a gente poder orientar os nossos ouvintes?
Hoje nós temos uma certificação ambiental, ISO 14.000, a ISO acabou de aprovar a certificação socioambiental 26.000, que está entrando em vigor, mas também, por exemplo, hoje nós temos o modelo de balanço e relatório socioambiental chamado GRI, que é Global Reporting Initiative, que é mais respeitado internacionalmente em termos de modelo de relatório de socioambiental. Várias empresas no Brasil já seguem o modelo GRI para publicar seus balanços. Várias empresas hoje preenchem os indicadores Ethos, que trazem uma radiografia da situação da empresa, e algumas delas dão transparência e dão publicidade a esse check-up da responsabilidade social da empresa, né? É um dos selos de garantia que nós temos hoje também para as empresas que estão na Bolsa de Valores, é o ISE, Índice de Sustentabilidade Empresarial da Bovespa, da Bolsa de Valores de São Paulo. Uma empresa que está nesse índice, isso está no site também da Bovespa, é uma empresa que passou por diversas etapas onde foi comprovada a sua gestão socialmente responsável. Então, uma empresa que está no índice de sustentabilidade empresarial é uma empresa que pode fazer comunicação e propaganda de sustentabilidade, porque ela tem como comprovar.
Então, a gente pode esperar que essa norma do CONAR, ela leve as empresas de publicidade a seguirem esse mesmo caminho que as empresas que hoje anunciam já estão tomando quando buscam essas certificações, quando buscam seguir todos esses passos em prol da sustentabilidade?
Sim, é um avanço. Acho que o CONAR está contribuindo para o movimento da responsabilidade social e da sustentabilidade. Ele está contribuindo para que esse movimento tenha seriedade, tenha conteúdo e tenha credibilidade. Não sei se o... quem está nos ouvindo sabe, mas qualquer cidadão brasileiro hoje, e já desde que o CONAR existe, ele pode se dirigir ao CONAR individualmente e fazer a sua reclamação. Se ele acha que uma empresa está fazendo, por exemplo, uma propaganda da sustentabilidade, ele acha que não é bem isso, ele tem o direito de fazer uma reclamação e o CONAR é obrigado a dar a resposta. Quando chega essa reclamação, o CONAR chama a empresa, pergunta o que está acontecendo, faz uma pesquisa para comprovar se aquilo que o cidadão reclamou tem veracidade. Caso tenha veracidade, a empresa tem que mudar de postura. Caso a empresa possa comprovar que realmente ela está cumprindo o seu papel e está sendo sustentável, então o CONAR autoriza o prosseguimento da propaganda. Então, isso dá instrumentos para qualquer cidadão, qualquer instituição, olhar a propaganda e, se tiver algo a reclamar, ele pode se dirigir diretamente ao CONAR. Então, isso é um grande avanço para promover a credibilidade e a seriedade do movimento da responsabilidade social e da sustentabilidade.
Maravilha, doutora Dede, muitíssimo obrigado por sua participação aqui com a gente.
Tá, muito obrigado, um grande abraço.
As reclamações sobre propaganda enganosa podem ser feitas no site do CONAR, o www.conar.org.br. As sanções para o descumprimento das regras são advertência, alteração do anúncio, suspensão e divulgação pública do problema apontado.
Instituto Chico Mendes discute novas regras para facilitar trabalho de fotógrafos nos parques nacionais. Confira os detalhes com Roberto Otto no Momento Eco.
Momento o Eco.
Durante todo o mês de junho, o Instituto Chico Mendes de Conservação para a Biodiversidade abriu para consulta pública a revisão das normas que regulamentam a captação e o uso de imagens em unidades de conservação federais. O objetivo é solucionar o impasse entre fotógrafos e o ICMBio sobre a prática da atividade em áreas protegidas. No último dia 28, em reunião realizada pelo ICMBio na Escola Nacional de Botânica, no Rio de Janeiro, pesquisadores e fotógrafos apresentaram propostas para a nova instrução normativa. Uma das principais reivindicações é pela desburocratização do acesso às áreas protegidas. Com a nova norma, de acordo com o diretor de unidade de conservação do ICMBio, Ricardo Sovinski, não será mais necessária, por exemplo, autorização para fotografar nos horários regulares de funcionamento das unidades. Além da captação, a instrução normativa também regulará o uso comercial das imagens. Em resumo, pretende-se distinguir o trabalho dos fotógrafos de natureza e suas eventuais publicações ou venda das fotografias do uso publicitário das imagens, ou seja, aqueles que ligam a unidade de conservação à venda de um produto. Neste último caso, serão definidas as regras para autorização e pagamento. Bem recebida pelos fotógrafos e profissionais da área, a intenção é que em breve a nova instrução normativa seja publicada no Diário Oficial e entre em vigor. Roberto Otto, do Momento O Eco, para o Salão Verde.
Momento O Eco, uma parceria Salão Verde e site O Eco. Acesse www.oeco.com.br.
Vem aí mais uma edição do Bazar Julino da Proânima, a Associação Protetora dos Animais aqui do Distrito Federal. Na festa você vai encontrar comidinhas vegetarianas e também poderá comprar itens novos e usados. Toda a renda arrecadada será revertida para os animais protegidos pela entidade.
E além de ir à festa, você pode ajudar doando objetos novos e usados. Aproveite para limpar armários e gavetas e dar um bom destino para roupas, sapatos, bolsas, discos, livros e tudo mais que estiver em bom estado de conservação, mas não tem mais serventia para você. As doações podem ser entregues na sede da ProAnima, lá no fim da Asa Norte, na Comercial da 214, Bloco C, Loja 56, subsolo. Se você não conseguiu anotar o endereço, é só buscar no site da ProAnima, www.proanima.org.br. E se você não puder ir lá, entre em contato com eles, que um voluntário pode buscar suas doações.
Dica da semana.
O nosso Cerrado é o tema principal do maior encontro científico do país, que começou nesta segunda-feira em Goiânia, onde a equipe do Salão Verde vai passar a semana acompanhando pelo quinto ano consecutivo a reunião da Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência. Há 63 anos, a SBPC promove esse evento, onde são discutidas diversas questões nacionais sob a ótica da comunidade científica.
Além da política científica brasileira, questões bem polêmicas, como Código Florestal, cotas raciais, aborto e homofobia, terão espaço na reunião. Mas o secretário-geral da entidade, Aldo Malavasi, destaca a escolha do Cerrado como tema para o encontro deste ano.
O Cerrado é um bioma muito importante e não recebe, muitas vezes, a atenção devida. Então, nós pretendemos discutir nessa semana várias questões relacionadas com o bioma cerrado. A utilização do cerrado na agricultura, de que forma nós podemos, de forma racional, sustentável, sem agressão ao ambiente, explorar o cerrado. Esse é um tema que vai permear toda a reunião nos diferentes dias.
Para se ter uma ideia da diversidade das discussões, só dentro da temática cerrado, as abordagens passarão pela produção de alimentos, água e energia, mudanças climáticas e populações que vivem no bioma, uso das plantas medicinais e do solo da região, além de como usar a diversidade química do cerrado a serviço da sustentabilidade. Haja fôlego para acompanhar tantos debates, né, Mônica?
Pois é, Ana, mas o que a gente sempre vê é que não falta fôlego nem curiosidade aos participantes da SBPC. E vale a gente destacar aqui que a programação é livre e tem atrações para pessoas de todas as idades, como observa Aldo Malavasi.
Nós temos várias atividades. Dentro da reunião, nós teremos também a SBPC Jovem, voltada para o primeiro e segundo grau. Nós teremos também a Expotec, que tem um público de quase 6 mil pessoas, que apresenta tudo que há de mais novo em ciência e tecnologia no país. E nós temos a GINIC, que é a Jornada de Iniciação Científica, que é voltada aos alunos da graduação. Uma coisa muito interessante da reunião anual é ela é uma reunião absolutamente aberta. Qualquer pessoa de Goiânia ou de fora pode entrar nas mesas redondas, nas conferências. Todas as nossas atividades são absolutamente abertas. E aquilo que trata mais a fronteira da ciência, nós pedimos aos conferencistas que utilizem uma linguagem mais acessível ao público em geral. Então nós ficamos muito felizes de ver sempre um público interessado em ciência. O convite, na verdade, é para toda a população em geral pode realmente participar do nosso evento.
Mais de 9 mil pessoas já se inscreveram na reunião anual da SBPC. E como o Aldo destacou, existem vários outros eventos que devem levar para o campus da Universidade Federal de Goiás mais de 10 mil pessoas durante toda essa semana.
E se você tiver interesse nos debates, mas não pode ir à Goiânia, não tem problema. É possível acompanhar várias conferências em tempo real pela internet no site www.sbpcnet.org.br. www.sbpcnet.org.br. Nesse mesmo endereço, você confere toda a programação da reunião anual, inclusive os shows programados.
Neste ano, uma das principais atrações é a cantora paulista Tulipa Ruiz, que nos acompanha no encerramento desta edição. O programa de hoje foi apresentado e editado por Ana Raquel Macedo e Mônica Montenegro. A produção foi de Lucélia Cristina e Cristiane Baker, com sonoplastia de Jairo Santos e coordenação de Aprígio Nogueira.
A gente lembra que esta edição e todas as anteriores também podem ser ouvidas na internet pela página da Rádio Câmara. O endereço é www.radio.câmara.gov.br. Se você tiver sugestões para o nosso programa, mande um e-mail para salãoverde.radio@câmara.gov.br. Salão Verde, tudo junto, .radio@câmara.gov.br. Um ótimo dia a todos e até a próxima semana.
Salão Verde, o meio ambiente nas ondas do rádio.